Passamos então para mais um bloco informativo com o Vítor Lenas. Muito boa noite.
Muito boa noite. Independentes por Tomar alertam para o facto do hospital estar a perder importância em relação às unidades de Torres Novas e Abrantes. Cenário avançado na ERTE em outubro, milhões de euros indianos e postos de trabalho no concelho ficam sem efeito porque os visto gold caíram. Abre esta quinta-feira a loja do Cidadão no Sardual. O espaço vai trazer serviços públicos de proximidade ao concelho. Fechamos com a nota do dia, hoje com Mário Duarte.
O restaurante Lodge sabe o que as mulheres gostam, por isso dedica este mês a todas as donas. Agora, às sextas-feiras e sábados, jantares com muito glamour, música ao vivo para dançar e buffet completo. Venha daí e mostre todo o seu poder. Faça a sua marcação pelo 249-346-359. Mês da Dona, no restaurante Lodge, Estrada da Serra, Tomar. O Lodge existe a pensar em si. E para esta quinta-feira, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê períodos de céu muito nublado, diminuindo de nubosidade a partir da tarde, aguaceiros em geral fracos, em especial no litoral, diminuindo de frequência também a partir da tarde, queda de neve acima dos 800 a 1000 metros nas regiões do norte e centro, vento fraco a moderado, moderada forte no litoral e também nas terras altas. Ainda pequena subida da temperatura máxima e descida da mínima. Estão assim previstos 5 graus para a Guarda, 11 para o Porto, Coimbra e Castelo Branco, 12 para Tomar, Leiria, Lisboa e Évora, 13 para Santarém e 14 para Faro. A mínima é de menos 2 para Tomar.
As notícias na ERTE, edição de Vítor Melendez.
Boa noite. O Hospital Tomar está a ficar para trás relativamente às outras unidades do Centro Hospitalar do Médio Tejo. Quem o afirma é Pedro Marques, vereador dos Independentes, um cenário que, sublinha-se, vai ao encontro da opinião dos utentes nabantinos, quando se soube recentemente que o Serviço de Medicina Interna, por exemplo, voltou a Torres Novas, enquanto em Tomar tudo continua na mesma. Refira-se, ainda assim, que o Partido Comunista Português irá fazer chegar ao Parlamento um projeto de resolução em torno da colocação da medicina interna, urgência médico-cirúrgica e ainda da pediatria dos três hospitais do Centro Hospitalar do Médio Tejo. Mas até que isso aconteça, Pedro Marques fez questão de sublinhar que a Tomar tem ficado para trás em matéria de investimento e apresentou demonstrações disso mesmo.
O investimento tem sido feito pelo Centro Hospitalar, quer em Abrantes, já há vários anos, quer neste momento em Torres Novas. Torres Novas já com medicina interna, Torres Novas com urgência, agora tem lá hemodiálise, ou que se fala, não sei se é verdade ou não, oferece o investimento a dor de 2,5 milhões, por causa da hemodiálise. Abrantes, além do investimento que lá foi feito, a Câmara também tem as unidades móveis de saúde, como sabemos, e portanto Tomar tem ficado para trás. Esta é uma realidade. Independente, eu não discuto, como é óbvio, a nossa postura perante o problema, a preocupação que temos perante o problema, até o esforço que é feito por quem tem responsabilidade, quer ser o Presidente, quer o Governo, de graça, nesta matéria. Mas a realidade é esta. Neste momento estamos confrontados os três hospitais, aquele tem melhores condições, aquele tinha mais capacidade de ter para as urgências, tinha mais gente, que serve mais população e tudo mais, é o que está a ficar para trás no meio disto tudo. Obviamente que aqui terá que haver um esforço político nesta matéria.
Entretanto, ainda na área da saúde, o Partido Socialista propôs na última sexta-feira à Assembleia da República a aprovação de um projeto de resolução onde recomenda ao Governo a criação de condições que garantam o reforço do quadro de pessoal do Centro Hospitalar do Médio Tejo. O preâmbulo do projeto de resolução recorda que o Centro Hospitalar do Médio Tejo serve uma população de cerca de 200 mil pessoas e possui 3 unidades hospitalares, casos de Abrantes, Tomar e Torres Novas, acrescentando que a concentração de todas as valências, ao invés de permitir melhorar o serviço prestado aos cidadãos, revelou-se desastrosa, com graves prejuízos para os utentes e suas famílias, sendo comuns as notícias de problemas nas urgências. O projeto de resolução, assinado pelos deputados do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, reconhece ainda que a concentração das urgências não correspondeu a mais qualidade, dadas as distâncias que os doentes e as suas famílias têm de percorrer, e acarretou, isso sim, o acréscimo nos encargos financeiros de suportar pelos utentes, levando inclusivamente a que muitas famílias procurem soluções fora do Médio Tejo, nomeadamente em Leiria e Coimbra, e recomenda ainda que seja garantido o aumento das valências de serviços de saúde em cada um dos hospitais do Centro Hospitalar do Médio Tejo, com especial incidência na medicina interna e nas urgências.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Se dúvidas houvesse, a Presidente da Câmara Municipal de Tomar, Anabela Freitas, esclareceu, na recente reunião do Executivo, que o Conselho já não tem hipóteses de receber o projetado investimento da empresa Aditaia Internacional, que pretendia construir no Conselho uma estrutura de venda de álcool etílico, que daria emprego a quase 30 de pessoas. Estavam também em causa cerca de 10 milhões de euros de investimento. Só que o referido empresário, tal como Hertz adiantou em outubro último, só tinha interesse em investir caso fosse abrangido pelos vistos Gold. Só que estalou, entretanto, a polémica em torno do processo e, então, o ministro Paulo Portas colocou um ponto final nestes apoios. Anabela Freitas confirmou agora este cenário depois de questionada pelo vereador Pedro Marques.
Tanto o investimento indiano, eu já tinha investido aqui, estava no âmbito daquele processo dos vistos Gold, que foi suspenso pelo então ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Portas. E o investidor, para além de ter manifestado o interesse de investir aqui e de investir, salvo erro, em Idanha Nova, tanto não vindo através dos vistos Gold, perdeu o interesse em investir em Portugal, visto o processo ter sido todo parado.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Depois de ter estado programada para o passado dia 1 de fevereiro, a abertura da loja do Cidadão no Sardual vai ter lugar amanhã, 18 de fevereiro. A abertura deste espaço, que disponibiliza diversos serviços de proximidade à população do Sardual, deverá contar com a presença de vários elementos do Governo, como adiantou à Hertz Miguel Borges, o Presidente da Câmara do Sardual.
Sim, houve necessidade de definirmos uma data para que os serviços pudessem canalizar todos os seus esforços para essa data. Essa data seria o 1 de fevereiro, mas na verdade verificou-se, tendo em consideração também o final do ano, o princípio de um outro ano também, em que há um conjunto de situações que não estão dependentes de nós, de um conjunto de infraestruturas de apoio que não dependem de nós, dependem desta concertação entre todos os serviços. Aquilo que julgávamos que era preciso no dia 1 de fevereiro não é possível, mas agora sim, articulando também com os membros do Governo que vão estar presentes, no dia 18 vamos ter às 16h30 a inauguração da Loja do Cidadão, do Espaço Empreende e do Arquivo Municipal, com a presença do Sr. Ministro da Economia, que a Sra. Ministra também adjunta, e da Modernização Administrativa, além de alguns secretários de Estado e todas as forças vivas da nossa região. A Loja do Cidadão vai englobar um conjunto de serviços, desde o Espaço Cidadão, a Autoridade Tributária, a Segurança Social, o Gabinete de Inserção Profissional, além do Gabinete do Empreende e o Espaço Municipal de Serviços. É, no fundo, ali no mesmo espaço, um conceito diferente, um conceito de partilha também de recursos, e com isto há aqui um ganho, claro, em termos dos recursos económicos que são gastos nestes espaços. E com isto realmente também aquilo afastando, e quero acreditar de vez, aquilo que muitas vezes falava, que era o encerrar serviços públicos de proximidade em vilas como o Sardual e locais como o nosso. E assim conseguimos, o Governo conseguiu, com o município, que arranjarmos aqui uma solução para que estes serviços se mantenham no nosso concelho e que possam dar este serviço de proximidade à nossa população.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
As normas do Instituto Nacional de Emergência Médica recomendam que as respectivas ambulâncias devem ser substituídas ao final de cada 5 anos de serviço. Mas a viatura do INEM, que está em Tomar, já soma 8 anos e cerca de 300 mil quilómetros. E passou mais de metade do último ano na oficina. Este conjunto de alertas foi feito por João Terreiro, vereador do Partido Social Democrata, na recente reunião da Câmara Municipal de Tomar. O eleito do PSD traçou uma radiografia sobre a matéria-prima que está ao serviço da população nabantina, sendo que no final desta avaliação não teve dúvidas em dizer que a autarquia deverá pressionar o INEM para que seja fornecida uma nova ambulância a bem do socorro da população.
Os bombeiros não devem ser lembrados apenas nas horas de aflição. É preciso que as entidades competentes estejam atentas aos problemas e tentem conseguir, em consonância com o comando dos bombeiros, servir melhor a população. O Conselho de Tomar tem uma média de 30 urgências por dia, como o Sr. Presidente deve saber. Existem pontos importantes a ser referidos. Neste momento existem cerca de 3 ambulâncias disponíveis para fazer emergência, sendo que uma, todos os dias, faz serviços de longo curso, consultas para hospitais centrais, ficando somente 2 para emergência. derivado aos serviços de emergência, com o número de código diários, deviam existir no mínimo 3 ambulâncias de socorro. Não havendo ambulâncias suficientes para o socorro, o porquê? Saiu uma para serviços de longo curso. E perguntamos, é mais importante o montante de serviço para o município ou o socorro à população? É que a situação da ambulância do INEM é um veículo com cerca de 8 anos, com mais de 300 mil quilómetros. Segundo as normas do INEM, deveria ser substituído 5 em 5 anos. Também aqui há uma irregularidade que poderá estar a ser cometida. Deslocou-se ao INEM para uma reparação geral, depois concluída a devida reparação, já voltou às oficinas do INEM cerca de 3 vezes, como a Sra. Presidente deve saber. Não tendo nada a ver com as outras corporações vizinhas, e fazendo elas cerca de 1/3 das ocorrências diárias do que há em Tomar, como é que estas corporações recebem viaturas novas, desde 2005, e Tomar continua a ter uma viatura que trabalha um dia, e está uma semana na oficina? Portanto, Sr. Presidente, isto aqui é necessário, a senhora ou o Sr. Comandante, ou que saia daqui uma deliberação, no sentido de fazer uma pressão à direção do INEM, para que venha uma viatura nova para Tomar, uma viatura nova do INEM.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Esta terça-feira ficou marcada pela presença das estruturas de utentes de saúde do Médio Tejo numa audição da Comissão de Saúde da Assembleia da República, precisamente sobre a organização dos cuidados de saúde na região. Neste encontro, registo para os alertas deixados pelo grupo de cidadãos, nomeadamente a necessidade de mais médicos, mais enfermeiros e profissionais administrativos, alteração de horários, cuidados de proximidade e ao domicílio e da aquisição e funcionamento de unidades móveis de saúde. Em cima da mesa, como seria expectável, estiveram ainda os cuidados hospitalares, sendo que foi transmitida a opinião de que o anúncio da recolocação do Serviço de Medicina Interna já concretizado na unidade hospitalar de Torres Novas é um passo importante e corresponde assim aos anseios das populações subscritos por dezenas de milhares de cidadãos. Mas urge que também a unidade de Tomar tenha medicina interna, assim como uma urgência com qualidade, cirurgia e pediatria. Recorde-se que foram entregues mais de 7 mil assinaturas de cidadãos tomarenses, reivindicando o regresso do internamento em medicina interna e a melhoria da urgência no Hospital Nossa Senhora da Graça, em Tomar.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Este ano, o aniversário dos Bombeiros Municipais de Tomar volta a ser assinalado no dia 1 de março. Embora a sua criação se tenha verificado a 24 de fevereiro de 1922 e a posterior apresentação ao público a 28 de janeiro de 1923. Nem num dia, nem no outro, este ano houve lugar a qualquer comemoração das datas em causa, como é caso habitual, com a deposição de flores junto do monumento ao bombeiro. Como explica a Presidente da Câmara de Tomar, Anabela Freitas, este ano será tudo centrado nas cerimónias do dia 1 de março.
Tem a ver com aquilo que é a interpretação. Quando é que são criados os bombeiros? 24 de fevereiro de 1923, com uma reunião de Câmara que, na altura, se calhar tinha outro nome, não sei, que institui a criação dos bombeiros de Tomar. 24 de fevereiro de 1922. Depois entram em recruta a 1 de setembro de 1922 e são apresentados à população a 28 de janeiro de 1923. Nós, desde que chegamos, desde que assumimos funções, temos juntado aquilo que é a comemoração dos bombeiros, do aniversário dos bombeiros, ao dia 1 de março. Porque para nós, aquilo que determina a criação dos bombeiros é a deliberação de Câmara de 24 de fevereiro de 1922. Temos, efetivamente, mantido no dia 28 de janeiro uma deposição de coroas de flores e o içar da bandeira, o içar das bandeiras. Isto foi falado, como sabem, eu tenho reuniões com o comando mensais, isto foi falado e porque também foi falado com eles já a questão do dia 1 de março, e aquilo que me disseram é que preferiam fazer tudo no dia 1 de março. E por aí, até porque no dia 28 eu não estava cá e, portanto, mas também não era por aí que as coisas iriam. Tiveram, por iniciativa da Associação de Bombeiros, tiveram uma tarde desportiva, fizeram umas atividades, mas organizado pela Associação de Bombeiros. Mas aquilo que nós fazíamos no dia 28 de janeiro, que era a deposição da coroa de flores e o erguer das bandeiras, normalmente sempre acompanhado pelo comandante de então e pelo presidente da Assembleia e pelo comandante, normalmente era o comandante Patrício, também que nos acompanhava, será feito no dia 1 de março.
O assunto continua a não ser consensual, nomeadamente no seio do Executivo Tumarense, aprová-lo as afirmações do Vereador dos Independentes, Pedro Marques, que uma vez mais reagiu a esta situação, lamentando não haver uma posição comum do Executivo sobre o assunto e lembrando que a alteração da celebração da data foi decidida sem o acordo da restante variação há já alguns anos.
Eu acho que é daquelas questões que devia ser consensual. Imagino que chegamos aqui a 2 anos e alguém pensa retomar a situação anterior. Pois não, Sr. Presidente. Na altura, eu reagi sempre em relação a isso por uma razão. Devia haver factos concretos e ser consensual, mas não, Sr. Presidente. No primeiro ano, isso era questão de constata facilmente como é que foi feito. Alguém decidiu que era assim. Alguém decidiu mudar tudo. E mudou, Sr. Presidente. Não vale a pena. Não vale a pena fugirmos dessa realidade. Os factos são esses. Eu acho que é algo que devia ser consensualizado. Até porque, com toda a franqueza, eu acho que, independentemente do mais, a Presidente da Câmara falta legitimidade para isso. Para mudar o aniversário. Até pode ter, Sr. Presidente, pode ter factos, pode ter maioria depois para fazer o que quiser. Agora, colocar aqui a questão era fundamental. E a questão não foi sequer colocada. Fomos confrontados com uma alteração de algo que se vivia há muitos anos. Há muitos anos. E o grave é isso. O grave é isso, Sr. Presidente. E depois, com toda a franqueza, quem não busca consensos, quando precisa, também não os tem. Não, mas é a realidade. E quem não procurou consensos desde o início foi a senhora e o seu gabinete. Não vale a pena, fugimos disto.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A Câmara Municipal de Tomar já confirmou a notícia em primeira mão da Hertz. A festa templária passa para julho e evoca o cerco de Almansor em 1190, município nabatino, no âmbito da parceria estratégica que vem mantendo com o Instituto Politécnico de Tomar e o Convento de Cristo, promove com a ADIR na festa templária a partir deste ano de 2016, sempre centrado no segundo fim de semana de julho, numa evocação do cerco de 1190, promovido pelas tropas do rei de Marrocos, Almansor. Um evento durante os primeiros anos realizado no final do mês de maio, sem ligação a uma data histórica, fica a partir do presente ligado ao facto historicamente reportado de, em 1190, as forças muçulmanas terem efetuado um forte contra-ataque fazendo recuar os portugueses, desde o Algarve até ao Rio Tejo. Nessa grande investida, conquistaram e saquearam castelos e povoações por todo o Alentejo e Ribatejo. Na nota de imprensa enviada para a Hertz, o município sublinha ainda que a nova festa templária concretizará a estratégia desenvolvida pelo município de criação da Rede Europeia de Cidades Templárias em Troyes, França, Ponferrada, Espanha, Mouzon, Espanha também e, brevemente, Perugia, Itália, que já são parte deste vasto mundo de saberes ancestrais e refere o comunicado onde Tomar é um dos seus símbolos maiores.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O arroz de lampreia volta à mesa nos 8 restaurantes do Conselho de Mação, no âmbito de mais uma edição do Festival da Lampreia. Uma iniciativa de sucesso promovida pelo município, com o apoio da Associação Pinhal Maior, que este ano decorre durante um mês e meio, já com início a 27 de fevereiro. Na conferência de imprensa de apresentação da iniciativa, realizada na passada semana, Vasco Estrela, Presidente da Câmara Municipal de Mação, salientou a importância desta realização para a promoção da gastronomia no Conselho.
Mantendo assim a Câmara Municipal de Mação uma tradição já com alguns anos, primeiramente, como sabem, como alguns de vocês sabem, nos modos diferentes daquilo que fazemos habitualmente, e desde alguns anos a esta parte, e portanto teremos mais um mês e meio, pensamos nós, de bom período para degustação da lampreia no Conselho de Mação. Temos 8 restaurantes que connosco colaboram e entendem que faz sentido termos o Festival da Lampreia no nosso concelho, tirando assim partido de um prato com muita tradição neste concelho e nesta região. tendo sido já reconhecido por todos como um grande motivo e um grande fator de mostrar o potencial gastronómico do nosso concelho. Queria deixar aqui uma nota para os restaurantes que decidiram fazer parte deste projeto e desta iniciativa, demonstrando que estão tão bem empenhados em poder potenciar os seus espaços de restauração, mostrar aquilo que sabem fazer, na certeza que não estamos a viver tempos muito, muito fáceis, mas que, apesar de tudo isso, vale a pena continuar a fazer aquilo que sabem bem fazer. Escusado será dizer e referir a tradição que este prato tem no nosso concelho. Desde há muitos anos que, durante esta altura do ano, muitas centenas, diria mesmo milhares de pessoas se dirigem ao concelho de Mação para comer o arroz de lampreia, que é a forma como cá é confeccionado, e portanto fazemos votos para que neste ano de 2016 possamos vir a ter também uma grande afluência de pessoas.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
E vamos para a nota do dia hoje com Mário Duarte.
Como é do conhecimento geral, não tenho qualquer posicionamento de natureza política, nem faria sentido que assim fosse. Porém, como cidadão e leitor, não posso deixar de estar atento ao que se passa à minha volta, à evolução dos tempos, das mentalidades e até da situação política. Talvez não seja de estranhar o sempre crescente desinteresse pela vida e participação ativa na política de cidadãos de todas as gerações, que deixaram de acreditar em promessas eleitorais não cumpridas, de trocas de acusações, de inúmeras situações de favorecimento, enriquecimento ilícito, compadrios, em suma, de corrupção, de incapacidade ou falta de competência. Sendo Portugal um país com a fama que vem de longe e expressa na famosa frase atribuída a Júlio César, há nos confins da Ibéria um povo que nem se governa, nem se deixa governar. Isto, juntamente com a elevadíssima abstenção que se registra nos atos eleitorais, vai, eleição após eleição, trazer-nos problemas acrescidos. Os nossos governantes têm tido sérias dificuldades em governar, mas ainda em períodos, como o que há já alguns anos vivemos, em que as dificuldades são maiores devido à crise, que teima em permanecer connosco. Daí surge o descontentamento, a instabilidade, e isto não é bom, nem para o país, nem para a nossa credibilidade no exterior. Alguns justificam-se pelo facto de sermos ainda uma democracia relativamente jovem. Contudo, esta democracia dita jovem já celebrou 40 anos e, por isso, já tem idade suficiente para ter amadurecido, aprendendo a viver em democracia, a procurar o superior interesse do bem comum, a ir para lá dos interesses mais ou menos mesquinhos do partido A, B ou C. Já é tempo dos líderes de todos os quadrantes políticos perceberem que existem ideais maiores que a defesa dos seus interesses pessoais ou do partido que representam. O voto é a arma que o povo tem para fazer valer a sua vontade. Mas, se quase metade dos eleitores abdica desta arma, será que alguns deles se deixaram levar por uma expressão anarquista de 1975 que dizia assim: se o voto é a arma do povo, não votes, porque ficas desarmado? Ora, os abstencionistas estão a transformar-se numa força crescente e preocupante. É preciso então ensinar e praticar bem a democracia. É preciso educar o povo, e sobretudo os mais jovens, ao direito cívico fundamental em democracia, o direito ao voto. Ser cristão implica envolver-se, e é uma responsabilidade, mesmo que, ao colocar a cruz na escolha que faço, fica com a sensação de que aqueles que nos representam nem sempre estejam à altura da missão que são chamados a desempenhar. É claro que, independentemente do meu voto, o mundo não vai acabar, nem vai ser um mundo novo. Contudo, não posso irresponsavelmente, deixar o futuro de todos só nas mãos de alguns. Colaboremos todos, ajudemos sobretudo os mais jovens a perceber a importância do voto em democracia.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
E é tudo. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.